Começa agora, Jornal da Amazônia, segunda edição.
Escolas empatam e juntas levantam a taça do primeiro lugar do Carnaval de Manaus. Hoje é dia de desfile de blocos e apresentação de escola de samba em Cuiabá. Em Belém, no Pará, uma operação vai combater o despejo irregular de lixo em vias públicas. Brasília, terça-feira, 9 de fevereiro de 2016. Começa agora o Jornal da Amazônia, segunda edição. As escolas de samba Mocidade Independente da Aparecida e Reino Unido da Liberdade empatam e são campeãs do grupo especial no Carnaval 2016 em Manaus. Reportagem de Bianca Paiva.
Deu empate na apuração das notas do Grupo Especial das Escolas de Samba de Manaus, realizada nesta segunda-feira no Sambódromo. Com isso, duas escolas foram declaradas campeãs do Carnaval 2016, Reino Unido da Liberdade e Mocidade Independente de Aparecida. Também houve empate no segundo lugar. Unidos da Alvorada e Grande Família ganharam a mesma pontuação. Foram avaliados 9 quesitos: alegorias e adereços, bateria, comissão de frente, enredo, evolução, fantasia, harmonia, mestre-sala e porta-bandeira e samba-enredo. Para Neilo Batista, da Diretoria da Reino Unido da Liberdade, as vitórias das duas escolas foram justas e merecidas.
Dois campeões fortes que entraram para ganhar, e a Reino Unido, graças a Deus, não foi injustiçada dessa vez, mereceu ganhar o campeonato, mereceu ganhar esse desfile, porque mostrou que a comunidade é forte e que representa o Carnaval amazonense. Com toda a crise, a gente se reinventa, se reestrutura e mostra um grande carnaval, apesar da crise.
A Reino Unido da Liberdade levou ao Sambódromo o tema Na Arte de Se Comunicar, Vem Meu Reino Encantar, em que abordou a história da comunicação. Já os integrantes da Mocidade Independente de Aparecida vibraram com mais uma vitória. Ano passado, a escola foi campeã do grupo especial. O presidente Luiz Pacheco também não se importou em dividir o troféu.
Foi justíssimo. A Reino Unido está de parabéns, a Aparecida está de parabéns, duas comunidades fortes do samba e desfilamos tecnicamente. Eu acho que a vitória foi do carnaval. O balanço do carnaval foi muito proveitoso. O público voltou ao Sambódromo.
Com o tema A Soberana Encontra a Majestade e nesta passarela Eu Nunca Vi Coisa Mais Bela, a Aparecida contou na avenida a trajetória da Portela, escola de samba do Rio de Janeiro. O presidente da escola aproveitou a vitória para anunciar o tema do enredo de 2017, os 300 anos de aparição de Nossa Senhora Aparecida. A escola de samba Primos da Ilha foi rebaixada para o grupo de acesso A. Já a vencedora dessa categoria, a Vila da Barra, subiu para o grupo especial. De Manaus, Bianca Paiva.
No Maranhão, enquanto os foliões se divertem com os blocos, outros aproveitam o carnaval para ganhar uma renda extra, como conta Daniela Bandeira, da Rádio Timbira.
Alegria e a diversão andam juntas neste carnaval. No circuito da folia, não falta animação. Gente que vai para as ruas brincar e se divertir.
Aonde você for, amor, ah, eu tenho que ir.
Tem aqueles que vão em busca de uma renda extra. A barraca de Dona Cleonice dos Santos, a vendedora, foi colocada em ponto estratégico.
Tem de tudo. Peruca, traca de flores, chapéu. Todo tipo de mercadoria de carnaval. Sai preparado daqui.
E é grande a variedade de itens e produtos na chamada economia do carnaval. Tão grande quanto a diversidade de atrações, a alimentação e as bebidas são focos principais dos vendedores.
Estou vendendo churrasquinho, refrigerante e água mineral. Nesse período a gente ganha um dinheirinho a mais.
Alegria, economia e segurança. São 11 barreiras de contenção como esta espalhadas por todo o percurso. 2.309 homens em operação nos dias de carnaval. Em toda a região metropolitana são 3 mil policiais. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Pereira, em toda a região metropolitana são 3 mil policiais.
Agora nesse período vai haver um acréscimo no policiamento e agora é só a gente ficar de olho para que a gente possa fazer um carnaval tranquilo e com segurança.
De São Luís, Daniela Bandeira.
Desfile de 6 blocos e apresentação de escola de samba animam esta terça-feira de carnaval na capital mato-grossense. Quem tem as informações é a repórter Graziele Bezerra.
A programação encerra as festividades de carnaval na capital mato-grossense. O grupo Afoxé Ela Olá é o primeiro a se apresentar, seguido dos blocos Vaidade, Boca Suja, Melados, Tradição do Araés e Unidos do Porto. A Império de Casa Nova encerra a festa às 2 da madrugada. A entrada é gratuita. Cada bloco terá 60 minutos para realizar seu desfile. Os grupos serão avaliados nos quesitos evolução, empolgação, criatividade e enredo. A premiação e o troféu serão entregues para os 4 primeiros colocados. A Secretaria Municipal de Cultura estima a participação de 15 mil pessoas no evento, superando o público de 12 mil foliões no ano passado. Os resultados dos desfiles oficiais serão divulgados na quarta-feira de cinzas. De Brasília, Graziele Bezerra.
Vamos agora a Manaus, no Amazonas, saber da repórter Bianca Paiva qual a programação para o carnaval hoje. Bom dia, Bianca.
Boa tarde para você, Miguelzinho. O Galo de Manaus é a grande atração de hoje do carnaval na capital amazonense. O Galo promete arrastar os foliões na Avenida das Torres. Este ano, o evento tem novo horário para começar, às 2 da tarde. O tema desta edição, Campeão da Folia, foi inspirado na realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E também porque a capital amazonense vai sediar 3 rodadas duplas da primeira fase das Olimpíadas nos dias 4, 7 e 9 de agosto. O Galo de Manaus surgiu há mais de 10 anos como uma homenagem ao maior bloco de carnaval do mundo, o Galo da Madrugada, em Pernambuco. A atração leva milhares de foliões todos os anos às ruas do Recife. Já na capital amazonense, a expectativa é reunir um público de mais de 100 mil pessoas. Os ritmos que vão dominar a festa serão principalmente o frevo e o maracatu, característicos da região Nordeste. Segundo a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, além do Galo, mais 18 blocos e bandas vão animar os foliões nesta terça-feira. Ao vivo, de Manaus, Bianca Paiva.
Obrigado, Bianca. Samia Mendes está aqui no estúdio e tem mais informações sobre o carnaval em outras cidades da Amazônia. Boa tarde, Samia.
Boa tarde, Miguelzinho. Boa tarde também aos ouvintes. A chuva caiu em São Luís nessa segunda-feira, mas não desanimou o folião maranhense, que marcou presença no carnaval de rua da capital. No terceiro dia do carnaval de todos, os brincantes tiveram uma programação variada nos circuitos Seu Roseno, Antero Viana, Dona Teté e Chico Viana, além de 12 palcos de rua e 3 tendas para apresentação de grupos de tambor de crioula. A festa continua hoje, a partir das 6 da tarde, com a apresentação de grupos de tambor de crioula no entorno da passarela. Também tem desfile das tribos de índios e de blocos afro. E um grande baile popular às 11h30 da noite encerra o carnaval em São Luís, animado pelas bandas Grupo Lamparina, Mano Bloco e Bicho da Terra. Em Palmas, milhares de fiéis acompanharam a programação do carnaval religioso Palmas, Capital da Fé. Ícones da música católica e gospel, como Padre Fábio de Melo, Anjos do Resgate e Marcos Nunes, marcaram presença na festa. Hoje, último dia de evento, sobem ao palco Oficina G3, Cassiane, Eli Soares, Lorena Rosa e Thales Roberto. É com você, Miguelzinho.
Obrigado, Samia. As zonas eleitorais do Tocantins atendem em regime de plantão durante o feriado de carnaval. A ideia é aproveitar para recadastrar eleitores que não residem no município, mas aproveitam o feriado para visitar os familiares. Os eleitores devem comparecer à sede do cartório eleitoral com documentos de identificação com foto e comprovante de residência. O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins alerta que quem não se cadastrar ou recadastrar terá o título cancelado e ficará impedido de ingressar em concursos públicos e faculdades, retirar passaporte, além de perder benefícios sociais, entre outras consequências. Em Brasília, 12 horas e 29 minutos. Em Cantar, Roraima, 10 horas e 29 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, segunda edição.
Em Belém, no Pará, uma operação vai combater o despejo irregular de lixo em vias públicas. A cidade tem mais de 600 pontos de depósito proibido de entulhos. A repórter Graziele Bezerra está de volta.
levantamento feito no último ano pela Prefeitura de Belém, no Pará, identificou 600 pontos críticos de despejo irregular de lixo na capital. E para evitar a propagação desse cenário, agentes da Prefeitura, da Delegacia de Meio Ambiente e do Batalhão de Polícia Ambiental farão na próxima semana uma operação para identificar e punir quem transporta e deposita o lixo em locais impróprios. Os responsáveis pelo entulho também serão responsabilizados. Em 2015, 350 carrinheiros tiveram as carroças apreendidas por atuação irregular. Os carrinheiros são trabalhadores informais que utilizam carroça para transporte de lixo, entulho e restos de poda. Agora, quem for pego despejando lixo em locais impróprios será detido e autuado por crime ambiental. O valor das multas vai de R$ 50 a R$ 50 milhões, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais. O registro de denúncias sobre o despejo irregular de lixo em Belém pode ser feito pelo número 156. De Brasília, Graziele Bezerra.
As ações para conter a incidência da malária serão intensificadas no Amazonas. No ano de 2015, o número de casos registrados no estado foi 10% maior do que em 2014. Detalhes com Ibrahim Ossame, da Rádio Cultura do Amazonas.
As autoridades pretendem intensificar o tratamento da doença nas zonas rurais e em reservas indígenas, regiões de difícil acesso para as equipes de saúde. Em 12 municípios amazonenses, a incidência da malária é considerada crítica, conforme o governador do Amazonas, José Melo.
Perunepé é um deles, Pixuna é outro, desse aí, Labra é outro município que tem São Gabriel da Cachoeira. Vocês estão vendo que são os municípios mais distantes, mais insulados, de grande dificuldade, de grande distância, exatamente onde isso acontece.
Em 2015, foram registrados cerca de 71 mil casos de malária no Amazonas, um acréscimo de 10% em relação a 2014. Só na capital, foram mais de 8.200 ocorrências. Já no interior do estado, o município de Ipixuna apresenta um dos maiores índices, com 6.683 casos, de acordo com a FVS. Os altos índices podem estar relacionados a invasões de terras e às cheias dos rios. A malária é considerada o maior problema de saúde pública do Amazonas, como destaca o secretário estadual de saúde, Pedro Elias.
Na verdade, a malária continua sendo o maior problema de saúde pública do Amazonas. Essa epidemia tríplice de chikungunya, dengue e zika é uma epidemia sazonal, que pese ser preocupante também. Mas a malária, eu repito, continua sendo o nosso principal problema de saúde pública há muito tempo. E por isso essa ação tem que ser permanente.
Os municípios de Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã registraram diminuição da malária. De Manaus, Amazonas, Ibrahim Ossami.
Um estudante da Universidade Federal do Acre desenvolve pesquisa para a construção de pontes de bambu. O estado tem a maior floresta nativa de bambu do mundo. Jorge Nailô, da rede de rádios Aldeia FM Difusora Acreana, tem mais detalhes sobre o estudo.
O acadêmico explicou que a ideia é aliar a questão da predominância do bambu no Acre, a viabilidade econômica, ambiental e social, para trabalhar projetos de pontes que atendam os ramais no interior do estado, onde há dificuldades para levar materiais tradicionais de construção, como concreto, brita, aço e cimento. Sandro falou sobre a pesquisa, que tem base em experiências já desenvolvidas em outros países.
Surgiu a ideia da gente juntar a questão do bambu com a viabilidade econômica, ambiental e social para se fazer uma ponte para atender os ramais. A princípio, o meu trabalho de conclusão, né, ele é dentro da questão de viabilidade, a gente pegando aí alguns modelos, alguns protótipos de ponte já feitos em outros países e tentar fazer essa projeção para cá, esse estudo dentro desse método construtivo atual e dentro desse método construtivo novo, se é viável economicamente, se é viável socialmente e ambientalmente.
A pesquisa deve ser concluída em 6 meses e toda a parte de orientação será feita pelo professor Murad, que é mestre e doutor nesse campo pela Universidade Federal Fluminense e Universidade Católica do Rio de Janeiro. Murad afirmou que o projeto é favorável para a região, que possui a maior floresta nativa de bambu do mundo.
Por ser um material característico da região, temos uma floresta nativa de bambu muito grande aqui no Acre e material em abundância para construir esse tipo de ponte em locais onde temos dificuldade maior de chegar com materiais tradicionais da engenharia, como concreto, brita, aço, cimento.
De Rio Branco, George Nailô.
A partir da próxima segunda-feira, dia 15, todo produtor rural que precisar emitir a guia de trânsito animal vai ter que registrar a propriedade no CAR, Cadastro Ambiental Rural. A repórter Maíra Heine tem mais informações.
A Guia de Trânsito Animal é o documento necessário para transportar animais e produtos derivados dentro e fora do estado. Com a vinculação dos dois documentos, é esperado maior efetividade do CAR, como explica a gerente de Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Maximira da Silva.
É que a gente vai poder realmente evitar as fraudes, ter um controle maior, a questão do monitoramento, a gente vai saber que realmente aquele animal, aquele rebanho, ele saiu de uma propriedade onde tem um cadastro, onde ele está vinculado, está localizado, onde nós temos o controle do desmatamento, a gente faz monitoramento, a gente tem os boletins, que todo mês sai o boletim de desmatamento, se teve foco naquele lugar, se não teve, como está a questão ambiental daquela propriedade.
Por enquanto, a obrigação fica valendo apenas para os produtores com rebanho acima de 1.000 cabeças. Os criadores menores devem ser inseridos no sistema gradualmente. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, até o fim do ano passado, 182 mil propriedades faziam parte do Cadastro Ambiental Rural, o que corresponde a 69% das áreas passíveis de registro. Com a produção do Rádio Jornalismo e colaboração de Jaffer Araújo, de Brasília, Maíra Heinen.
Centro Socioeducativo de Roraima desenvolve projeto Horta Sustentável para ajudar na ressocialização de 62 adolescentes em conflito com a lei. Mais detalhes com Dina Vieira, da Rádio Roraima.
Inicialmente serão cultivadas hortaliças diversas, como couve, cheiro verde e alface. O intuito é promover a interação entre os socioeducandos, contribuir para a qualidade de vida dentro da unidade e oferecer capacitação para os internos, visando a reintegração na sociedade. Analistas da Embrapa fizeram a primeira visita técnica ao CSE e avaliaram a qualidade do solo para a execução do plantio de hortaliças na unidade. A empresa será responsável pela orientação técnica e implementação dos cultivos, com a preparação do terreno, canteiros, irrigação, treinamento dos internos e doação de alguns insumos. De acordo com o diretor do centro, tenente da Polícia Militar, Diego Bezerra, o projeto irá auxiliar no processo de ressocialização dos internos.
É importante, no processo de reeducação dos adolescentes, todas as atividades extracurriculares que nós possamos ofertar. A horta, parceria com a Embrapa, é uma dessas ações que nós vamos implementar durante o ano de 2016.
De Boa Vista, Roraima, Dina Vieira.
Em Manaus, no Amazonas, uma campanha arrecada bichinhos de pelúcia para ajudar a diminuir o estresse de filhotes de animais resgatados pelo Refúgio da Vida Silvestre Sauim Castanheiras. Detalhes com a repórter Bianca Paiva, que está de volta.
Os filhotes órfãos se agarram aos bichinhos de pelúcia como se estivessem ligados às suas mães. O refúgio abriga atualmente 13 animais, entre eles há filhotes de preguiça, macaco e tamanduá. Depois de serem resgatados ou entregues no local, os filhotes passam por tratamento. Segundo a chefe da Divisão de Áreas Protegidas da SEMAS, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Socorro Monteiro, por causa da falta da mãe, os filhotes não conseguem desenvolver algumas habilidades, como caçar e se proteger. Por isso, certamente, eles deverão ser encaminhados para um zoológico. Os pontos de arrecadação de bichos de pelúcia são a sede da SEMAS, a Vila da Prata, no Parque Cidade da Criança, e o próprio Refúgio Sauim Castanheiras. A campanha também conta com o apoio de empresas do polo industrial da capital amazonense. De Manaus, Bianca Paiva.
Previsão do tempo.
A previsão para esta terça-feira de carnaval é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. Nas demais áreas, tempo parcialmente nublado. Acre e Amapá tem máxima de 32 e mínima de 23 graus. No Mato Grosso e em Tocantins, máxima de 36 e mínima de 21 graus. Mínima de 19 no Pará e no Maranhão, mínima de 20. Máxima de 34 graus nos dois estados. Rondônia tem mínima de 21, Amazonas mínima de 22 e em Roraima 25. A máxima pode chegar a 35 nos três estados. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
E termina aqui o Jornal da Amazônia, segunda edição. Tenham todos uma ótima terça-feira.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, segunda edição.